DW Noticiário.
Boa noite, hoje é domingo 9 de junho. Está a ouvir o Jornal da Noite em português da DW. Eu sou a Helena Feld Gouveia e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. Passemos ao noticiário. Proteção Civil, militares e milhares de voluntários lutam hoje na Alemanha contra as piores inundações em mais de uma década, inundações já classificadas como catástrofe nacional. O motivo de maior preocupação neste momento é a cidade de Magdeburg, a cerca de 100 km da capital Berlim, onde vastas áreas ficaram cobertas por um mar de lama. O nível da água em Magdeburgo chegou a atingir os 7,45 metros durante a manhã de hoje, muito além dos habituais 2 metros, e pior do que as grandes inundações que afetaram a região em 2002, segundo afirmaram as autoridades locais. 23 mil pessoas foram já evacuadas. Há mais de uma semana, o mau tempo e as inundações que atingiram a Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a República Checa, a Suíça, causaram a morte de pelo menos 18 pessoas, desde as quais na República Checa, onde os prejuízos estão cifrados em vários milhões de euros. A África do Sul espera com ansiedade notícias sobre a saúde do ex-presidente Nelson Mandela, hospitalizado desde sexta-feira com uma infecção pulmonar. O estado de Mandela é considerado preocupante, e muitos dos seus compatriotas exprimem votos de melhoras ou simplesmente o desejo de um fim de vida com dignidade. O herói da luta contra o apartheid, que fará 95 anos a 18 de julho, faz as capas de todos os jornais sul-africanos deste domingo. Dia em que a presidência sul-africana ainda não deu qualquer informação sobre o estado de saúde do ex-presidente. A Pretória começaram já a chegar os meios de comunicação social estrangeiros. Muitos jornalistas estão desde manhã à porta do hospital, onde esperam notícias sobre o Prémio Nobel da Paz de 1993. Um grupo de médicos de Moçambique, entre os quais o ex-primeiro-ministro Pascoal Mucumbi, apelou ao presidente da República para encontrar uma solução definitiva para a greve no setor da saúde, que já dura há 3 semanas. Numa carta citada na edição de hoje do jornal Notícias de Maputo, os subscritores expressam a Armando Guebuza a sua indignação face à atual situação na saúde e apelam à intervenção do presidente para a solução do conflito. Os médicos veteranos reconhecem que as condições de trabalho e a vida dos profissionais de saúde se degradaram de forma acentuada nos últimos tempos, sobretudo para os jovens médicos e para os pós-graduados, com salários de miséria. Os autores da carta contestam o facto do Orçamento de Estado para a Saúde ter baixado nos últimos 7 anos em cerca de 50%. As Coreias do Norte e do Sul conseguiram acertar hoje posições durante uma reunião de trabalho preliminar numa localidade fronteiriça, que foi o primeiro contacto bilateral em 2 anos e que pretendeu preparar um encontro ao nível ministerial que se irá realizar na próxima quarta-feira. Após um encontro de 2 dias na Califórnia, nos Estados Unidos, os presidentes Barack Obama e Xi Jinping anunciaram uma parceria em questões climáticas e defenderam o fim do programa nuclear da Coreia do Norte. Os presidentes dos Estados Unidos e da China encerraram na Califórnia o seu primeiro encontro com a intenção de praticar um novo modelo de cooperação entre os dois países, como ressaltou Barack Obama. A China e os Estados Unidos acordaram em formar um grupo de trabalho dedicado à cibersegurança que deverá reunir a partir do próximo mês. Sobre a Coreia do Norte e o seu programa nuclear e balístico, o conselheiro de Barack Obama para a Segurança Nacional, Tom Donilon, afirmou que os dois presidentes estiveram plenamente de acordo sobre os objetivos deste dossiê, ou seja, a desnuclearização da Península Coreana. O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, avisou hoje que a paciência do governo tem limites, numa altura que endurece o discurso contra os manifestantes antigovernamentais. Recep Tayyip Erdogan disse que não se vai deixar intimidar por alguns saqueadores e desafiou os apoiantes do governo a dar uma lição aos manifestantes nas eleições de 2014. Entretanto, milhares de manifestantes continuam concentrados na Praça Taksim, em Istambul, no 10º dia de protestos contra o primeiro-ministro. De acordo com os repórteres da France Presse, uma tribuna foi instalada nesta praça, onde são proferidos discursos antigovernamentais e contra a polícia, discursos que são apenas interrompidos por música e por palavras de ordem que exigem a demissão de Erdogan. E uma notícia do desporto. A Guiné-Conakry goleou hoje Moçambique por 6-1 em encontro do grupo G africano de qualificação para o Mundial de 2014, despedindo-se assim matematicamente da hipótese de conseguir um local na prova marcada para o Brasil. E fica por aqui o noticiário. Eu volto no fim do programa para ler as suas mensagens. Continuo a acompanhar a nossa emissão. No Juventude em Foco, que vem já a seguir, vamos até a África do Sul, onde, no passado mês de maio, cerca de 40 jovens morreram neste país africano após terem participado em rituais tradicionais de circuncisão masculina que não correram bem. Até já.
DW Juventude em Foco.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Juventude em Foco. Na semana passada dissemos que o programa de hoje teria novidades, e é verdade. A Francisca Bicho teve de se ausentar e a Marina Stark, recém-chegada do Brasil, vai estar hoje ao meu lado. Olá, Marina.
Olá, sou a Marina e sou do Rio de Janeiro, mas agora vou fazer parte da redação da DW Português para a África. E hoje vou estar ao lado do Daniel Lopes para apresentar o programa mais jovem da nossa emissão.
No Juventude em Foco desta semana vamos até a África do Sul. No passado mês de maio, cerca de 40 jovens morreram neste país africano após terem participado em rituais tradicionais de circuncisão masculina que correram mal.
Na altura, em declarações à agência de notícias sul-africana SAPA, o porta-voz do Departamento Provincial de Saúde, Ronnie Mazilela, adiantava que as hemorragias e a desidratação foram as causas da maioria das mortes. Disse ainda que, possivelmente, quem executou as circuncisões não estava devidamente preparado.
E estes rituais, de acordo com a tradição, pretendem fazer a passagem dos jovens e adolescentes para a idade adulta e realizam-se nas chamadas escolas de iniciação, a maioria reconhecida por lei.
Todos os anos, dezenas de adolescentes morrem na África do Sul nestas escolas de iniciação, pelas quais passam milhares de jovens anualmente. Grupos de rapazes sul-africanos dos grupos étnicos Xhosa, Soto e Ndebele costumam passar cerca de um mês em matas isoladas ou em áreas de montanha para estes ritos de iniciação.
E estes rituais incluem circuncisão feita por cirurgiões tradicionais e por vezes são utilizados materiais não esterilizados, ou seja, estes materiais não são sujeitos à técnica que destrói os germes nocivos e capazes de produzir infecções orgânicas.
Para além da circuncisão propriamente dita, aos jovens são ensinadas lições de coragem masculina e de disciplina.
As circuncisões mal feitas levam a que o órgão sexual dos rapazes tenha de ser amputado ou, em situações extremas, podem causar a morte. Todos os anos, estes casos são uma tragédia na África do Sul.
Mas este ano, o elevado número de jovens que morreu nestes rituais, cerca de 40, lançou um debate nacional. A polícia abriu investigações para saber o que se passou e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, um defensor desta prática cultural, pediu rapidez nas investigações para que os alegados culpados sejam levados à justiça.
E na quarta-feira da semana passada, 29 de maio, houve um debate no Parlamento Sul-Africano por causa da morte destes cerca de 40 jovens nestes rituais de circuncisão. O jornalista da DW, Mark Caldwell, falou com um membro do ANC, o Partido do Governo Sul-Africano. Mamaloko Kubai cita o ministro da Saúde sul-africano, Aaron Motsoaledi, para explicar que estes ritos de circuncisão masculina foram praticados por pessoas que apenas queriam fazer dinheiro em nome da cultura.
Estas pessoas não operam nas escolas legais. As suas escolas são ilegais, as suas práticas são ilegais e nem sequer são reconhecidas como escolas que deveriam fornecer ritos de iniciação tal como nós os conhecemos.
Mamaloko Kubai chega mesmo a falar de que se tratam de casos de natureza criminal.
Estas pessoas recolhem os jovens e colocam-nos nestas chamadas escolas de iniciação apenas para fazer dinheiro. Repare que quando estes jovens entram nestas escolas de iniciação, as respectivas famílias pagam um particular montante para que os jovens possam lá ficar. Mas nestas outras escolas, que existem apenas para se fazer dinheiro, as taxas são muito elevadas. Estas escolas não são reconhecidas porque há um sistema que registra todas as escolas de iniciação na África do Sul. Por isso, estas escolas em particular não estavam sequer registadas nem eram reconhecidas pelo governo.
Mamaloko Kubai adianta que os chefes das tribos, as escolas e o governo tinham concordado com a existência de workshops nos quais médicos e enfermeiras iriam às escolas para ensinar e garantir que existem as condições necessárias para a circuncisão, como, por exemplo, o uso de material esterilizado para evitar as infecções.
Houve uma transformação no seio da sociedade sul-africana promovida pelo governo em cooperação com as escolas de iniciação. Por isso, estas escolas em que os rapazes morreram e as quais não eram conhecidas pertenciam a pessoas que apareceram do nada e criaram estas escolas de iniciação. Alguns dos rapazes foram raptados e por isso não foram para lá de livre vontade. Foi por isso que a polícia sul-africana teve de agir e começar a investigar estes casos de homicídio.
Do debate parlamentar, que, como dissemos, aconteceu na passada quarta-feira, 29 de maio, Mamaloko Kubai diz que as principais conclusões passam por aplicar uma legislação para toda a África do Sul e que regule a forma como escolas de iniciação podem operar. Foi ainda concluído que devem ser ordenados casos criminais para aqueles que não cumpram a legislação.
Mas, apesar de tudo o que aconteceu, Mamaloko Kubai afirma que a prática da circuncisão masculina vai continuar.
Recorde-se que a Constituição Sul-Africana promove e protege a tradição e os direitos das pessoas que praticam a sua tradição. É parte da cultura da nossa sociedade.
Na África do Sul, a tradição das cerimônias de iniciação e do ritual da circuncisão masculina ainda permanecem bem vivas. O líder histórico sul-africano Nelson Mandela fala, inclusive, sobre a respectiva circuncisão no livro de memória chamado Long Walk to Freedom, que em português significa um longo caminho para a liberdade.
E o Juventude em Foco foi saber como é a realidade da circuncisão masculina em Moçambique. Da Unicef deste país africano, Massimiliano Sani diz não conhecer casos recentes de morte associados a esta prática. Contudo, afirma que podem ter existido casos de circuncisão feitos de forma não segura, sobretudo no norte do país e nas províncias, em que a prática está enraizada na cultura.
Normalmente esses rituais são feitos com muitos meninos circuncidados no mesmo momento, e isso naturalmente, se não é feito de forma com uma lâmina individual e com os cuidados higiênicos necessários, naturalmente pode criar muito mais problemas. Claro que nos últimos anos o governo trabalhou bastante com praticantes de medicina tradicional e com as confissões religiosas para assegurar-se que esses rituais que são ligados ou à religião ou à cultura local comecem a ser feitos de forma mais segura.
O Ministério da Saúde de Moçambique lançou este ano um novo plano de saúde, o qual pretende expandir o serviço de circuncisão masculina por todo o país.
Teve quase um ano de preparação para a sua elaboração, com o objetivo de circuncisar quase mais de 1,5 milhão de pessoas entre 10 e 49 anos. Isso, naturalmente, seguindo os procedimentos médicos e, naturalmente, também com toda uma série de pacotes de serviços de aconselhamento para que não se perceba o ato da circuncisão como a única panaceia, né, para já não poder ser infectados contra o HIV.
Uma pesquisa qualitativa realizada pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins adianta que muitos jovens procuram a circuncisão masculina por pensarem que estão mais protegidos contra o risco de serem infectados pelo vírus da SIDA. Contudo, há ainda outras conclusões.
Estamos preocupados bastante do facto de que os jovens, em particular, não procurem a circuncisão masculina somente para sentir-se mais bonitos e ter acesso a mais mulheres, como foi levantado, né, na pesquisa formativa, mas para que entendam que se decidem ser circuncisados é porque isto lhes ajuda a prevenir-se do HIV.
Massimiliano Sânia adianta que está a ser feita uma campanha para frisar a ligação entre a circuncisão masculina e uma série de outros comportamentos essenciais, como, por exemplo, o uso do preservativo, sem os quais não se fica totalmente imune ao risco de se contrair o vírus da SIDA.
O debate na comunidade científica sobre a redução do risco de se ficar infectado pelo VIH por via da circuncisão, este debate ainda não é consensual. Deste modo, será correto avançar-se para um plano nacional de saúde baseado ainda numa certa incerteza?
Aparentemente, nos últimos anos, há um consenso entre os especialistas do que se, de facto, há evidências que a circuncisão reduz o risco de até os 60% de contrair o HIV e também de disseminar o HIV. Isto, naturalmente, é para os homens circuncisados. A Organização Mundial da Saúde agora promove este serviço, assim como o SIDA. Portanto, acho que se chegou a um consenso de alguma forma nesse sentido. Portanto, eu acho que os atores principais que estão na mesa a nível global estão todos mais ou menos olhando a essa estratégia como uma estratégia sim, que tem evidências, já foi provada cientificamente como positiva.
E os jovens veem este ritual como algo necessário ou algo que lhes é imposto? Massimiliano Sani responde com base nos dados recolhidos pela pesquisa qualitativa feita pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins.
Jovens adultos e adultos entre 20 e 49 anos. Foi encontrado que, sobretudo no grupo dos mais jovens, entre 20 e 25, na verdade, são aqueles que estão mais dispostos a ser circuncisados, porque vem associando isto com mais higiene, até uma estética melhor, e isso até, em alguns casos, com o facto de pensar de poder ter mais mulheres por ser circuncisados. Portanto, não parece ser algo imposto.
A circuncisão feita com condições médicas foi a base de uma lei aprovada no Parlamento Alemão, o Bundestag, em dezembro do ano passado, de 2012. A nova lei na Alemanha regula a circuncisão de menores por razões religiosas, sejam judeus ou muçulmanos, e define que a prática deve ser feita com a devida supervisão médica.
E a lei foi aprovada após meses de polêmica sobre se esta prática implica ou não uma lesão física de caráter irreversível a um menor. O parlamento deu luz verde ao projeto de lei elaborado pelo governo de democratas cristãos e liberais, encabeçado pela chanceler Angela Merkel.
A legislação prevê que a circuncisão pode ser praticada até ao sexto mês do menor por uma pessoa com a formação necessária, que pode não ser um médico. A pessoa que vai fazer a circuncisão é escolhida pelas comunidades religiosas.
Estabeleceu-se também que a circuncisão deve assegurar que o menor não sinta dor e, em caso de dúvida, o menor deve ser sedado. Caso exista perigo para o bem-estar do menor, a prática deve ser proibida.
E Marina, temos de terminar mais um Juventude em Foco. Voltamos para a semana. Até lá. Tchus.
Tchus.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Hoje iniciamos uma nova radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Ao longo dos próximos 10 episódios, vamos acompanhar as aventuras dos gêmeos Rui e Rita, que têm 16 anos. Órfãos de mãe, os irmãos dividem o tempo entre o pai e a avó materna, Belarmina. Faz já 4 anos que os gêmeos vão para o mercado, durante as férias escolares, ajudar a avó, que tem uma barraca de roupa de criança. Os dois adolescentes já têm muita experiência e sabem gerir tudo, mesmo quando a avó não está lá. Rui está na caixa registadora e Rita ocupa-se dos clientes. Esta manhã, eles decidem criar o seu próprio negócio. O sucesso começa com o desejo de ser bem-sucedido, é o título deste primeiro episódio.
Faz as contas, Rita. Não temos muito dinheiro. Dá para comprar 2 bacias de amendoins e carvão, mas não nos sobra muito. Então e os sacos? E não nos podemos esquecer de que também queremos fazer amendoins doces. Também temos de comprar açúcar.
Rui, não somos obrigados a começar com 2 bacias de amendoins. Podemos partilhar uma. E se funcionar, podemos passar para 2, 3, talvez até 10 bacias.
Falar é fácil.
E se desistirmos dos amendoins doces? Toda a gente os vende. Se queremos ter sucesso, temos que oferecer algo novo. Lembras-te do casamento do tio Patrício?
Sim.
Lembras-te dos amendoins que nos serviram?
Eram salgados, né?
Exatamente. E ninguém vende amendoins salgados na rua. Não só nos ficaria mais barato, como também seria mais original.
Tens razão, Rita. Os amendoins salgados combinam melhor com cerveja. Espera um segundo enquanto eu faço os cálculos.
E se comprarmos meia bacia de amendoins e um conjunto de sacos? Assim ainda ficamos com algum dinheiro para podermos dar os trocos aos clientes.
Espera um segundo só. Sim, assim já dá. A minha irmã é um gênio.
Para com isso. As pessoas estão a olhar para nós. Tu és doido.
Achas que a avó nos vai deixar?
O importante é que ela nos deixe ter as nossas férias. Temos de ter o nosso negócio. Não podemos estar sempre a pedir-lhe dinheiro, não é?
Olha, isso é verdade.
Senhor, temos roupas muito bonitas para crianças. Liquidação total. Sim, senhora, essa saia fica-lhe muito bem mesmo. Não, não é cara, senhora.
Vocês, deixem-me lá passar.
Ei, não deita abaixo as nossas tendas. Qual é o problema, senhor?
É, cada um por si aqui. Não me enerve, estou a ouvir. Saia da minha frente. Deixe-me passar.
Aqui, um dia ainda haverá um acidente. E com estes carros enferrujados, temos de ter cuidado para não apanhar tétano, mana.
E um pouco mais tarde, Rui e Rita vão ter com a avó.
Silêncio, Bobi! Quem é? Sou eu, a Rita. Olá, Rita. Olá, Rui.
Olá, Anita.
Tudo bem? Sim, a avó está na cozinha.
Bobi, anda, anda, apanha. Apanha, Bobi. Vai, vai, vai à frente.
Olá, avó.
Olá. Abandonei-vos hoje, não foi?
Sim, mas mesmo assim correu tudo bem, não te preocupes.
E adivinha, avó?
Passamos nos exames.
A sério? Digam-me a verdade.
Sim, passamos, vó.
Oh, que alegria, meus anjos. Venham cá, venham para a avó que vos dou um beijo. Oh, que alegria vocês me dão.
Avó, vais nos dispensar durante o resto das férias.
E o que querem vocês fazer sozinhos em casa?
Nós pensamos em vender amendoins salgados na praia e em bares.
Amendoins salgados? Não seria mais fácil se eu vos pagasse para trabalharem no mercado?
Não,
não, avó. Não é isso que nós queremos.
Ensinaste-nos muitas coisas. Nós queremos montar o nosso pequeno negócio. É só durante as férias. Temos de crescer, avó.
Sim. Isso é verdade. Mas digam-me, por que querem ir para a praia e para os bares?
Bem, decidimos que o Rui vai para a praia porque há lá muitas pessoas de férias. E eu vou vender na rua principal e entrar nos bares. Tu sabes, vó, as pessoas gostam de trincar alguma coisa quando estão na praia ou então quando estão a beber.
É uma boa ideia. Mas eu ficaria mais descansada se vocês fossem juntos.
Não te preocupes, avó. Nós vamos ter cuidado. Nós voltamos cá o mais tardar até às 3 da tarde, antes de irmos para casa.
Está bem. Vou tentar não me preocupar. Mas lembre-me primeiro. Quais são as regras de um bom negócio?
Regra número 1. Sorrir e cumprimentar o cliente.
Número 2. Propor e vender a mercadoria ao cliente.
3. Dizer obrigado quando se recebe o dinheiro e voltar a agradecer quando se dá o troco ao cliente.
4. Nunca gastar sem um bom motivo.
5. Ser sempre sério para ganhar a confiança do cliente.
Sim, está certo. Mas ainda não me disseram como é que vão arranjar dinheiro para começar.
Já poupamos algum, avó.
Chega para começar.
Pelo que vejo, estão muito decididos, hein?
Sim, vó, estamos decididos. Somos as novas estrelas dos negócios da cidade.
Então, tomem. Dou-vos mais algum dinheiro para começarem ainda melhor.
Ah, vó.
Obrigada, não era preciso, vó.
Ah, antes que me esqueça, quando é que me vão abandonar?
Talvez na próxima semana, vó.
Sim, na próxima semana.
Já agora, vamos brindar ao vosso sucesso. Anita, traz-me os copos. Vamos celebrar. Sim,
sim, avó, é pra já.
Sim. Oh,
meus netos queridos, que alegria vocês me dão.
E assim termina o primeiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido sobre Economia. Ao escolherem um artigo que não é comercializado com frequência e ao pensarem em locais onde as pessoas poderão querer consumi-lo, Rui e Rita fazem o que, na gíria dos negócios, se chama uma análise de mercado. Eles também fazem uma análise de risco ao concordarem em restringir para onde vão e ao decidirem terminar mais cedo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. E agora podem ainda ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Além disso, podem aceder a esta página a partir de todos os computadores com acesso à internet. Até à próxima!
DW. Espaço do Ouvinte.
E cá estamos de novo para o seu espaço. E eu vou passar a ler as mensagens e os comentários que nos foram chegando, que é através de SMS, para o número que vocês todos conhecem, ou através da nossa página no Facebook. Eu começo por ler um SMS que nos chegou da Guiné-Bissau, da capital Bissau, e que vem de Saliu Sanha Kandé. Diz este ouvinte: o povo da África do Sul precisa ainda de Nelson Mandela e que ele sirva como símbolo da paz em todo o mundo. Também da Guiné-Bissau, do ouvinte Ivo Salvador, chegou a seguinte mensagem: faço votos que o estado de saúde do líder marcante, Nelson Mandela, se recupere o mais rapidamente possível. Também da Guiné-Bissau, Lafo Baldé diz que é necessário fazer mais para ajudar a Alemanha, que está a enfrentar inundações. De Moçambique, mais precisamente de Gaza, Lucas Jorge Balan escreveu: lamento muito a situação das cheias na Alemanha. Ainda da Guiné-Bissau, Lafo Baldé mandou uma nova mensagem, diz: boa noite, Juventude em Foco, um grande abraço, eu suponho que será para os colegas que realizaram este programa, e diz que o governo da África do Sul tem que levar os responsáveis por estes ritos de iniciação criminosos perante a justiça. Manuel Nhampa Kval, de Quelimane, em Moçambique, escreveu-nos: Moçambique, qual é o problema dos médicos? Será que eles não sabem que não serão atendidos? Porque, se eles forem atendidos, vão provocar um caos, uma vez que os professores também vão querer ver o seu salário aumentar. Também Rafael Estâncio Vieira, de Maputo, diz que sabemos que Nelson Mandela já está numa idade avançada, mas todos nós rezamos por eles. E ainda Ngongongo, de Angola, diz as melhoras para Nelson Mandela, o grande homem africano. E eu teria mais mensagens para ler, mas o tempo está a acabar. Em meu nome e em nome de toda a equipa que preparou para si este Jornal da Noite, despeço-me desejando-lhe uma ótima noite. Até amanhã.